11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas e 11 minutos, está enquadrado aqui já o nosso Felipe Cafino. Deixa eu ver como é que você está aqui na câmera do YouTube.
E agora ele está bem, agora
ficou legal. Muito bem enquadrado. Bom, se você está num daqueles grupos de zap, só continuando a resenha, se você está num daqueles grupos de zap, você deve ter recebido um avalanche de memes sobre a rodada do meio de semana da Copa do Brasil.
A eliminação dos favoritos, Palmeiras e Flamengo, fez a festa dos rivais, quase levou à loucura os torcedores do Verdão e do Rubro Negro.
Um dos torcedores, esse do Rubro Negro, do Flamengo, é o nosso convidado de hoje, o flamenguista Felipe Cafino, que, a bem da verdade, diga uma coisa, na vitória ou na derrota, ele não nega fogo, tá aqui no 11. Parabéns, Cafino, seja bem-vindo.
Bom dia, Gesiel, bom dia, Marcelo. Tamo aí, na vitória e na derrota, né?
É isso. Mas foi aí. Duro ontem, hein?
Ó, vocês já estão me gastando desde ontem, né? Beleza, eu tô só escutando, mas é isso aí, é o futebol.
É isso mesmo. Agora o que eu pergunto, Marcela e Felipe, é o seguinte: há uma fábrica de memes? Porque não é possível, o jogo mal acaba. Ah,
com certeza. Já estava tudo pronto, o pessoal assistindo ali, ó, vou gastar meus memes todos. Tava acumulando, né? Aquela coisa, o pessoal já deixa na ponta de... na bala.
Gente,
ali,
é impressionante. Quando apita o final do jogo, aí já começa a enxurrada de memes. Há uma fábrica de memes em algum lugar do Brasil, ou várias fábricas de memes.
Deve ser algum hacker russo.
Ah, é, deve ser. No mínimo. É. Gente, daqui a pouco a gente continua com as cornetadas. Porque a gente
não,
vai
isso
falar
é porque,
agora.
Né, só uma informação de bastidores aqui. Antes do programa, o Gesiel tinha falado que ele ia ser magnânimo, ia ter misericórdia,
não
que
sendo.
Não ia nem tocar no assunto.
Mas eu não tô sendo, eu só abri
o
programa, nem vou falar mais.
Ele falou isso ainda,
eu
né?
Nem vou falar mais.
E você acreditou, né, Marcelo?
Eu nem vou falar mais. Eu só disse assim porque o ouvinte ia achar esquisito não tocar nesse assunto no 11, né?
Desde mas... ontem eles tocaram 11 minutos.
Com direito à vinheta.
Com direito à vinheta. Só porque eu estava aqui, inclusive.
Cafino, receba isso como uma grande homenagem.
Tudo bem.
Se fosse qualquer time,
não é, né?
Não ia nem falar, né?
É bom ver como o Flamengo mobiliza,
né? Mobiliza a internet, as massas. É Flamengo e Palmeiras. Então, pelo amor de Deus, tinha que ter um negócio diferente, Marcelo.
É comovente, comovente.
Gente, vamos falar agora sobre um dos projetos aprovados no primeiro semestre pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Sim, estamos falando da regulamentação dos esportes eletrônicos, né? Modalidade que envolve competições com jogos digitais.
A proposta que dá ao praticante dos e-esportes, o status de atleta, vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados. Vamos ouvir a reportagem da Lívia Torres.
O projeto que regulamenta os esportes eletrônicos recebeu uma emenda sugerida pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. A alteração consiste em não considerar como esporte jogos de cunho violento, sexual e que dissemine mensagem de ódio. O autor da proposta, o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, rebateu dizendo que a proibição seria inviável, pois os jogos possuem livre acesso na internet.
Nós estamos tratando de esporte eletrônico. Na medida em que considera que é para não considerar esporte eletrônico uma modalidade que tenha, por exemplo, tiro, evidentemente que comprometeu completamente o projeto.
A senadora Leila Barros, do PSB do Distrito Federal, argumentou de forma contrária à regulamentação do e-esportes, por não exigirem preparo dos atletas.
Isso não é esporte, porque para esporte se tem uma preparação também. Quando se fala de esporte, tem que se também ouvir a comunidade esportiva, porque existe uma preparação para se ser um atleta, para se entrar em quadra, para se representar um país, enfim, uma liga, uma empresa.
E aí, Felipe, é ou não é esporte? O esporte, você tem a cara de quem não sai do FIFA 2019.
Ah, então, eu ia falar, meu PlayStation tá lá. De vez em quando eu gosto lá de botar um joguinho, um FIFA, assim, um NBA. Eu gosto dessas modalidades aí eletrônicas.
Mas,
sou adepto.
Mas pra ser considerado esporte ou não, nessa polêmica, de que lado você tá?
Olha, eu acredito, assim, como outras modalidades que você tem também, que hoje em dia, e que crescem muito, né? Das que mais crescem.
Uhum, é verdade.
Além dos jogos eletrônicos, você tem aí pôquer, por exemplo, uhum. Que é um jogo que você vai considerar como esporte. Os caras são profissionais, dedicados
vivem
a isso,
daquilo.
Tem uma preparação, vive daquilo.
E outra, tá pagando muito bem.
Sim.
Muitos patrocinadores, prêmios lá na altura.
São os que mais crescem no mundo, né? Então, aí se você passar para outra modalidade mais tradicional. Sinuca, é esporte ou não é esporte?
Uhum. Pois é. Marcela, o que, que você acha?
Olha, gente, tá aí. Eu tendo a achar que não é esporte, não. Mas tem países como Coreia do Sul, Japão, Alemanha, Rússia, todos já reconhecendo essa modalidade do e-esportes como esporte. Né? Então, assim, eu acho que é mais uma questão de ter impacto sobre regulamentação, arrecadação de impostos, porque movimenta
patrocínio.
Muito dinheiro, patrocínio. Então, assim, eu acho que a rotulagem, digamos assim, como esporte, vai mais para esse lado burocrático do que pelo que a gente costuma pensar, que é a parte do exercício físico, da mobilização de treinadores, né?
Isso que a senadora Leila falou, né? Precisa ter uma preparação toda especial. Agora, eu fico lembrando assim, as coisas vão mudando, a evolução vai acontecendo e muitas vezes a gente tem que se adaptar a essa evolução, porque senão a gente fica para trás. Há pouquíssimo tempo atrás, muitas coisas que a gente não considerava, por exemplo, mobilidade, passou a ser. Então, esporte não era ontem, hoje já é. Então, eu acho que essa questão do 2.0, que já está no 4.0, essa evolução tecnológica, principalmente, ela coloca a gente num turbilhão de coisas que vão acontecendo assim muito rapidamente e que, às vezes, traz essa discussão até porque a gente não sabe onde a gente está no momento na discussão. É esporte? Não é esporte?
Eu acho que a Marcela colocou muito bem. Essa questão de é ou não é esporte é basicamente irrelevante, porque é uma prática que está consolidada. Né? É mais uma questão burocrática, como você disse, de federação, né? Algumas estabelecer regras gerais, mas como prática já está mais que consolidado.
Porque eu acho o seguinte, para ser esporte, e o esporte tem isso, você tem que ter competidores, tem. Regras, já tem. E público, tem também. Então, a partir do momento que você tem essas
equipes,
três coisas,
campeonatos, você tem tudo isso.
Você tem tudo isso, você pode até dizer que não é esporte, mas ele acaba sendo, se impondo pelo fato de realmente existir, tá ali, né?
Exatamente.
A gente vai continuar acompanhando essa questão aí dos e-esportes. Agora, um dia desse eu estava dando uma zapiada na TV por assinatura, e aí eu vi um campeonato de esportes, né? Mas era gente, né? Era muita
atrai
gente.
Muita atrai gente, muita gente, lota estádios, né?
Estádios, é verdade. Se brincar, tem jogo de futebol que não vai lotar.
Que não
como,
lota com
campeonato
final,
de LOL, por exemplo.
Dota 2, né? Também você tem que... A terminologia é um negócio, você tem que se adaptar também, porque são muitas novidades, né?
Exatamente. Bom... agora é hora de falar de bola rolando, pro desespero do Felipe aqui. O assunto continua sendo Copa do Brasil, porque foi ontem, né, gente? Ainda dá tempo de dar uma trolladinha. Bom, estão definidos os 4 semifinalistas da competição, que o caminho mais curto para a Libertadores e para uma bolada de 70 milhões de reais. Felipe, doeu mais tá fora ou perder esses 70 milhões de reais para comprar mais jogador caro?
Eu acho que pro Flamengo, né, no planejamento financeiro, esses 70 milhões aí vai... Pode pesar, né? Pesaria, porque tá querendo contratar mais gente ainda, né? É uma bolada
considerável, né? Não dá para você... Agora, foram jogos realmente muito interessantes, cheios de emoção, definido nos pênaltis. O Atlético Paranaense empatou com o Flamengo e acabou perdendo nos pênaltis. Quem é que ensina o jogador do Flamengo a bater pênalti? Quem é o treinador?
Olha... Era bom, essa pergunta era bom você ter feito lá pro Jorge, né, depois do jogo, porque eu não me lembro de uma disputa, de uma batida tão ruim.
Gente, foi bizarro.
Bizarro, pífio, né, assim, uma coisa que, né, aquele pênalti do Diego, depois que ele bateu o primeiro pênalti, eu já levantei e falei, não é
acabou.
Hoje, acabou, porque como é que me bate um pênalti daquele jeito, assim, não dá, né, não
gente,
dá.
Gente, mas bateram muito mal, e o primeiro pênalti, como você falou, né, o primeiro pênalti já deu, assim,
deu
um indicativo do que seria.
Exatamente.
Porque quem já começa perdendo, já coloca toda a pressão para os colegas, para os demais que vão bater.
Ainda mais batendo daquela forma.
E batendo daquela forma.
Atrasou pro goleiro, basicamente, né?
Foi um negócio, eu tava comentando até com o Felipe ontem, e aí o Felipe Sogão, engraçado, disse, eu achei que ele tava só treinando, que ele bateu assim, depois...
Achou que ia bater de novo, né? Não, calma, devolve aí que eu vou... Agora é valendo. Valendo agora.
Foi muito bizarro.
Foi bizarro.
A verdade é que o Atlético Paranaense derrotou o Flamengo no Maracanã, no maior público que o Maracanã já tinha visto, né? Que coisa.
É, assim, e méritos também do Atlético, né? Sim, que soube se impor, bem. Isso. E quanto ao jogo, o Flamengo também teve desfalque importante com o Arrascaeta, saiu machucado logo no começo, né? Dois dos melhores jogadores que vinham jogando no Flamengo. Teve esse azar de sair o Arrascaeta e o Bruno Henrique não jogou também, né? Uhum. Então, e aí o Atlético, apesar do Flamengo ter tido os melhores momentos no jogo, poder ter definido, o Atlético soube se defender e achou o gol na hora certa.
E depois, nos pênaltis, o Flamengo...
E ainda deu uma pressão no Flamengo no final ainda, né? E nos pênaltis, aí foi aquela que o Flamengo não treinou, eu acho. Esqueceu. Esqueceu que podia ter sido decidido nos pênaltis.
Tinha essa possibilidade, né? Exatamente. Tinha essa possibilidade. Os outros jogos, o Grêmio ganhou do Bahia 1-0. Tinha empatado no primeiro jogo. O Grêmio passa também para a próxima fase. O Atlético e Cruzeiro... Eita, o Cruzeiro levou um sufoco,
foi por pouco, hein? A gente achou que estava tudo encaminhado.
Pois é, mas Cruzeiro, quase. O Atlético leva para os pênaltis.
Teve chance, né?
Teve muita chance. O Cruzeiro meteu 3-0 no primeiro jogo. No segundo jogo, 2-0 Atlético. E a gente ficou esperando ali aqueles momentos finais onde o Atlético se... faz o terceiro o gol e leva pro pênalti, ia deixar o Cruzeiro num sufoco muito grande, até porque estava no Independência,
era,
né?
Era lá em Independência.
Mas o Cruzeiro passou. Aliás, o Cruzeiro, bicampeão das últimas Copas, né, do Brasil.
É, exatamente, é o maior ganhador, né?
Isso, e tentando mais uma vez.
Chegando, os times copeiros, aí o Cruzeiro sempre tá lá, né?
Verdade.
E o Grêmio é o segundo maior ganhador da Copa do Brasil também, chegando aí nas quartas.
Bom, de qualquer forma, garantia de jogos muito bons na próxima fase da Copa do Brasil. E o Internacional, o Colorado, fez o que tinha que fazer, né? Ganhou de 1-0, e aí... Como o Palmeiras tinha vencido de 1-0 também na primeira, também foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Internacional ganhou de 5-4. Agora, se bem que o Internacional já era para ter levado a partida
esse
logo.
Esse jogo poderia ter sido a maior polêmica talvez.
Gente,
né?
Eu tava assistindo...
Se o Internacional não ganha nos pênaltis...
É, porque o Internacional fez um gol no último minuto... que o VAR anulou. Mal anulado, na minha opinião. Você viu alguma coisa naquele...
Ninguém viu, eu acho, né? Só quem tava lá na cabine lá do VAR que
não
viu, né?
Não tinha absolutamente nada. Um gol legal, tranquilo. O Internacional dali já passava direto sem precisar de pênalti.
Exatamente.
O VAR anulou.
Ia complicar pro VAR.
Muito, ia complicar muito. E aí... nos pênaltis, o Internacional acabou confirmando. Então...
Eu acho que foi, assim, dos jogos que eu consegui acompanhar, o destaque negativo foi para a arbitragem, porque o jogo do Flamengo também,
né?
A arbitragem foi muito fraca. E esse lance do VAR aí com o Inter não deu para entender, né?
Não.
Do Palmeiras e Inter.
É difícil, é porque o pessoal fala com relação do VAR, é o seguinte, o VAR é muito bom, a tecnologia não mente, mas quem decide se valeu ou não valeu continua sendo... o do árbitro, ou uma equipe de árbitros.
E aí você demora 5, 10 minutos atrasando o
não
jogo, não entende
isso,
nada.
Pois é.
Pra no final tomar uma decisão errada.
Só uma coisa interessante que eu vejo toda vez que eu tô assistindo, que tem alguma coisa no VAR, o juizão tá lá no meio do campo, aí ele para tudo, bota o dedo aqui no ouvido, aí todo mundo, o VAR chamou. Ele passa 10 minutos com o dedo no ouvido pra depois ir lá e passar mais 10 minutos na tela.
Em vez de já ir correr pra tela.
Vai logo, porque tá claro que você vai passar 10 minutos ali com o dedo no ouvido e depois vai ter que ir pra tela pra dar uma olhada.
E é ele que decide. Então vai ver logo o lance.
Acho que a CBF...
Tinha que ter um cronômetro pro VAR, eu acho, né? Então 2 minutos como é contando.
Exatamente. Passou aquilo ali...
Pronto. Vale, segue o lance.
Segue o jogo, siga lá pelo...
É porque no Brasil as coisas assim, você acha, não, o VAR, a tecnologia vai dar, mas aí esqueceram dos árbitros, né? Esqueceram dele.
Esqueceram do material humano,
exatamente.
Marcelo.
Verdade.
Olha, o Rafael Borges lá de São Luís Maranhão está solidário com o Felipe Cafino.
Opa.
Diz que está orgulhoso de torcer por um clube tão relevante que ganhando ou perdendo é assunto em toda
notícia.
A mídia, na mesa do boteco, só dá Flamengo. Flamengo é gigante aqui. Rafael falando aí.
É o que eu falo.
É isso, movimento é perdendo ou ganhando.
Movimenta.
A gente está movimentando.
A internet,
o Brasil.
A fábrica de memes.
A fábrica de memes.
Tá certo.
Lá de Teresina, no Piauí, aqui temos uma mensagem do Kleber, ele falando sobre a questão dos esportes eletrônicos, né? Ele diz assim, olha, esporte individual com equipamentos, grima, tênis, Fórmula 1, tiro, dentre outros. Os esportes eletrotécnicos ainda não têm classificação técnica. É verdade, é isso que a gente está discutindo aqui. Kleber, obrigada aí pela sua participação. Ah, gente, não, olha, eu vou ter que falar sobre um outro assunto aqui. Quem nos lembrou aqui, muito bem lembrado, porque a gente não poderia deixar de falar antes do fim do 11 minutos de hoje, sobre dois títulos que o Brasil conquistou. Mas vocês ainda têm alguns resultados aí para falar de futebol?
Não, pode falar, Marcela. Então, pronto. A gente vai falar ainda um pouquinho sobre o Brasileirão, mas eu acho importantíssimo. É o título da esgrima?
Exato, da esgrima e também da maratona aquática. Viu, Ana? A Marcela disparou lá no final, ganhou os 25 quilômetros. É, lá no, na maratona aquática, uma conquista para o Brasil. Olha, é tetracampeã mundial, a Ana Marcela.
25 quilômetros nadando.
25 quilômetros nadando, não é para todo mundo,
braço.
Não. Não dá nem
para
imaginar.
E a Nathalie Molhar.
25 quilômetros nadando.
Eu não sei se é Molhausen.
Eu falaria Molhausen.
Na esgrima. É. Também aí feito inédito, né, para o Brasil.
Pois é, essa moça, inclusive, se naturalizou brasileira. É, para poder defender as cores do Brasil e aí ganhando a medalha de ouro e fazendo história no Mundial. Legal, então, a lembrança aí, tanto da Ana Marcela, quanto da Nathalie, campeãs, uma na maratona aquática e outra na esgrima. A gente tem alguns minutinhos aqui para falar sobre a rodada de final de semana do Brasileirão. Bom, vida que segue, né, Cafino? O Flamengo não tá mais na Copa do Brasil, mas é o terceiro colocado na tabela do Brasileirão Série A e tem um jogo importantíssimo no final de semana que é contra o Corinthians, né?
Já pega uma pedreira, clássico logo para tentar se redimir,
já
né?
Já para se animar.
Se animar para quarta-feira ter Libertadores aí.
Isso. Isso.
Jogar lá contra o Emelec,
né? Maratona de jogos, né?
Mas dá pra tentar se redimir, esquecer do que foi, vamos, bola pra frente.
Esse jogo vai ser onde? O jogo deixa eu dar uma olhada aqui.
Esse é lá na Arena Corinthians.
Eita,
né?
Na Arena Corinthians.
Os
né?
dois fora, né? Tanto do Corinthians quanto o Emelec fora também.
Tá.
E sem o Arrascaeta, que é, acho que aí.
Esse problema do Arrascaeta é negócio pra daqui a pouco não, viu?
Parece que
é algo que vai...
Parece que ele pode tentar voltar pro segundo jogo aí contra o Emelec.
Uhum. Corinthians e Flamengo, crava o resultado.
1-0 goleada?
Nessa altura do campeonato, né? Eu acho que é um bom resultado.
Com desfalques, né? Tá, 1-0.
É verdade. Tem Corinthians e Flamengo no final de semana. Tem outro jogo aqui que eu gostaria de destacar. Esse aí do Palmeiras, para falar nos dois que saíram da Copa do Brasil. O Palmeiras vai pegar o Ceará lá no Castelão. É jogo das 19 horas do sábado, né? E vai tentar, é claro, também vencer mais uma vez. O Palmeiras perdeu na Copa do Brasil, mas lembrando que no Brasileirão ainda não perdeu para ninguém, né?
Para ninguém.
Então o Palmeiras tem essa questão da invencibilidade aí. E tem Vasco e Fluminense, gente, no São Januário. Será que dessa vez o Vasco vai... Hein, será? Adriano? Fluminense e Vasco?
Para quem que eu torço nesse jogo? Eu não sei, eu tô confuso.
Empate sem gols.
Empate sem gols é um bom resultado, hein?
Demonstração de simpatia.
Solidariedade aí, nosso querido Adriano Faria, né? Tá certo, então. Gente, 8 horas e 29 minutos. A gente tá chegando ao finalzinho de mais um 11 minutos, agradecendo a coragem e a disposição do Felipe Cafino, que veio aqui também.
Estamos aí.
Apesar da derrota, não tem esse negócio, não. Felipe Cafino é ponta firme.
Estamos aí, e se ganhar também me chama, tá?
É isso.
Tá certo, com certeza. Ganhou o crédito para ser chamado agora numa possível vitória, né, Marcela?
Verdade.